prazer muito grande sempre estar aqui abordando sempre assuntos tão marcantes como esse.
É, eu me recordo que ano passado você esteve aqui para a gente falar um pouquinho sobre violência doméstica, naquele grande trabalho realizado no ano passado com o Poder Judiciário, e hoje a gente vem tratar sobre direito de família. O que é esse direito de família? Porque no direito a gente tem...
Exato, exato. O direito de família, eu sempre digo que ele está em absolutamente tudo aquilo que a gente faz. Porque se você casa, vai envolver o direito de família. Se você separa, vai envolver o direito de família. Se você tem um filho, se você morre, tem a questão da partilha, tem a questão da divisão da herança. Então, tudo isso, o direito de família, ele está intrínseco em absolutamente tudo que nós fizemos. E por isso que é tão importante ter conhecimento, pelo menos informação do mínimo, para que você possa estar buscando se socorrer quando está diante de situações como essa.
Bom, e essas informações sempre é importante buscar um profissional habilitado com profissionalismo, e vocês, advogados, sempre estão para atender a população, né?
Exatamente, Júlio. Nós trabalhamos de uma forma bem específica, porque o direito de família, como eu disse, ele abrange inúmeras áreas. Mas a gente, trabalhando no direito de família, nós buscamos estar sempre... Tem que estar sempre atualizado, porque as famílias e as formas de família estão mudando ano após ano. São novas conjunturas, são novas formas de relacionamento, são casamentos que não estão dando certo, são novas formas de casamento que estão surgindo. Então, é muito importante sempre contar com um profissional especializado na área para poder atender a sua...
Até porque, às vezes, as pessoas falam assim, eu ouvi dizer, o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, mas... Cada caso é um caso.
Exato. Como o direito de família ele está intrínseco, nós fizemos, muito se tem uma noção parcial daquilo que é a realidade, mas quando busca e vai atrás de um profissional habilitado que tem conhecimento de forma específica, aí se depara com uma realidade, às vezes, totalmente diferente daquele disque-me-disque.
E você me falava aí que a legislação em si, ela vem mudando também para se adaptar às mudanças que a gente tem na sociedade?
Sim, Júlio. O direito de família em si, ele é uma das áreas que mais tem alteração no decorrer dos anos. Porque as formas de família vêm mudando. Então, a lei, ela precisa estar se adequando à realidade que nós temos hoje. O que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, já não se enquadra para a realidade de família que nós temos hoje. Então, a lei, por si só, quando nós temos um atrito, quando nós temos um problema, a lei é quem precisa se socorrer essa situação e precisa resolver esse conflito. Então, ela precisa estar se atualizando constantemente, de acordo conforme a sociedade também vai mudando.
A lei mudou a última vez quanto?
Nós temos novos entendimentos praticamente diários. Uma grande alteração que nós tivemos, entrando um pouquinho já dentro do que a gente vai abordar, que é principalmente nessa questão do divórcio, porque o divórcio, ele abre espaço para várias situações conflituosas que vêm à frente, e ela é uma nova modalidade de família, porque o que antes era um casamento, o que antes era um casal unido, agora são duas casas, são duas realidades, é um pai e uma mãe, é um homem e uma mulher, e uma situação que precisa ser resolvida ali. Uma grande alteração que nós tivemos, que contribuiu para esses altos índices que nós estamos tendo, ano após ano nós estamos tendo recorde nos índices de divórcio, foi a alteração que nós tivemos lá em 2010, porque até 2010 nós tínhamos a lei, ela determinava o quê? A obrigatoriedade da separação judicial. Então, o casal, quando decidia estar se separando, eles davam início, mas precisavam esperar o prazo de 2 anos para terem a certeza de que esse casal realmente está decidido a se divorciar. Após isso, era autorizado estar convertendo para o divórcio. Após 2010, com a alteração que nós tivemos, isso mudou. Então, hoje, os casamentos, se em um mês o casal já viu que não deu certo, não se adaptou com aquela realidade, eles já podem estar diretamente ingressando com essa ação de divórcio e fazendo toda a separação destes.
Isso vale desde para aquele casal que casou no civil, até mesmo para aquele casal que se uniu ali, morar junto, também vale para isso também.
O que nós temos, essa lei, ela se aplica para casos de divórcio, casou-se ali, fez toda a documentação corretamente. Então, é o casamento civil que a gente chama. Uhum. Para casos que nós estamos tendo muito hoje, que é esse... Vai morar junto, separa, não documenta essa relação, nós temos o que nós chamamos de união estável. Então, a união estável, ela não precisa ser documentada para ela existir. Comprovando e se enquadrando nos requisitos que a lei determina, que é o principal deles, é o fator de ter a intenção de constituir uma família, já se existe uma união estável ali. Entendi. E essa união estável, ela traz o regime... Vários regimes, quando é documentada, você pode escolher, mas quando ela não é documentada, é o da separação. Então, da separação de bens. Então, o casal vai separar também tudo aquilo que foi constituído durante a união.
Bom, chegou a hora, o casal se divorcia e aí vem os embates, né? Alguns casais não, mas outros sim. Começam as discussões, as brigas. O que envolve ali na hora de conversar com os casais?
Esse é um assunto bem delicado, porque da mesma forma como nós temos separações que são consensuais, que são onde o casal se respeita, olha, prefere não ir para o litigioso, não levar para um judiciário, para que o judiciário esteja adentrando a situação deles e resolvendo a situação deles, nós temos e podemos contar com uma gama na área consensual. Então, a gente faz o quê? A gente, assim como vários outros profissionais também estão buscando essa via, nós facilitamos essa comunicação. Uhum. Porque o judiciário hoje não é novidade para ninguém que o judiciário está inflado. Então, demandas que precisariam ser resolvidas logo, elas estão demorando anos. E essas demandas, quando envolve o direito de família, ela envolve filhos, ela envolve um homem e uma mulher que estão machucados por conta do fim desse relacionamento. E quando não é bem olhado ou se leva muito para um lado, um embate entre os dois, isso vai dificultando por anos. Uhum. E vai trazendo malefícios para essas crianças que estão ali dentro, para esses filhos que estão vivendo e vendo toda essa realidade, e principalmente para esse casal.
Que eu acho que esse é o pior, né? Que acaba respingando nas crianças, nos filhos.
Sim. Tudo, absolutamente tudo aquilo que é feito a partir da separação de um casal envolve os filhos. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje por conta dessa facilidade nos relacionamentos. Então, se começa, se termina muito rápido. E nesses casamentos, quando existem filhos, os filhos acabam sendo deixados de lado, na grande maioria dos casos, e fica aquele embate entre homem e mulher. E isso traz prejuízos muito grandes para as crianças. Ontem mesmo nós estávamos em contato com uma professora aqui do município, e ela vinha comentando conosco que isso tudo eles sentem, inclusive, na escola.
Reflete.
Então, eles sentem, as professoras sentem quando aquela criança chega mais cabisbaixo, chega triste, chega e fala: ah, meus pais estavam brigando, meus pais estavam discutindo, meu pai falou da minha mãe falou mal do meu pai. E a criança, por si só, ela vai absorvendo tudo isso.
Qual que é o principal problema aqui que chega para vocês advogados? É na hora da partilha dos bens? Na hora de quando entra a questão do dinheiro?
Sim, envolver o dinheiro sempre tem uma questão muito delicada por trás. Mas o que eu diria, o que mais realmente bate muito na questão dos casamentos é quando envolve filhos. Quando envolve filhos e chega o momento de resolver essa demanda com os filhos, é que as pessoas acabam não se entendendo mais. Por quê? Porque quando você está casado, você se divorcia, você se separa, você tem bens para partilhar, você vai fazer partilha e encerrou. Aquela relação homem e mulher vai seguir cada um para o seu caminho, cada um vai seguir a sua trajetória. Mas quando tem filhos, nós estamos falando de uma relação continuada. É uma relação em que os pais vão ter que continuar tendo convívio, continuar conversando, vão ter que estar juntos para olhar para essas crianças. E hoje, 18, a gente olha muito até os 18, hoje não mais. Hoje os filhos estão ficando muito mais tempo na casa dos pais também.
Exato.
Então, exige desses pais e desse casal que se separou uma maturidade muito grande para conseguir separar. O homem e a mulher não deram certo, mas nós continuamos sendo pai e mãe, e nós continuamos tendo que olhar juntos para essas crianças.
Quando se trata da guarda dos filhos, como é que funciona isso? Ah, eu fico com o filho? Não, você não vai ficar? Como é que é?
A guarda dos filhos, ele é um assunto bem polêmico, inclusive, porque nós temos uma ideia totalmente diferente daquilo que a lei determina. Então, os casais geralmente chegam para nós quando se tem um atrito, já. E o principal ponto que eles falam é sobre a guarda. Eu não quero deixar a guarda para a mãe, eu não quero deixar a guarda para o pai. Eu vou tomar a guarda de você, que é um termo que é muito utilizado. E isso causa bastante medo. Isso causa bastante medo nas pessoas que estão ali envolvidas. Principalmente a mãe, porque na grande maioria dos casos as crianças acabam ficando com a mãe. Então, a guarda, ela diz respeito às responsabilidades dos filhos. Então, hoje nós não temos mais no ordenamento aquela modalidade de guarda em que definia que a criança ia ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Justamente porque não faz bem para a criança. São rotinas e realidades diferentes e que são retiradas da criança. Ah, mas nós não podemos fazer isso? Podemos. Quando o casal consegue ter maturidade para entender e separar esses papéis, a criança fica muito mais livre para estar um tempo com o pai, para passar o mesmo tempo com a mãe, aí se torna benéfico. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Então nós temos um conflito muito grande e na guarda que diz respeito às responsabilidades de fato com a criança, aí às vezes acaba tendo um que pesar mais do que um lado pesa mais do que o outro.
A partir de quantos anos a criança ela pode opinar? Não, eu quero ficar com a minha mãe, quero ficar com o meu pai.
Tem uma a idade, lei, ou a não? Lei ela não determina uma idade específica na qual a criança possa estar opinando. Mas nós temos entendimentos de juízes que já vieram decidindo de forma reiterada que a criança a partir dos oito anos ela já tem uma ideia diferente da realidade. Então ela já consegue exprimir mais a vontade dela, consegue falar aquilo que acontece, aquilo que se torna melhor para ela. Então, a partir dessa idade, a criança já pode começar a ser ouvida, não em um judiciário. Ela é ouvida através de uma escuta especializada por profissionais para causar um trauma menor para ela.
E a questão da tal pensão, como é que funciona? Porque volta e meia fala, não, é só 30% e não sei o quê. Como é que é isso?
A pensão alimentícia também é um dos assuntos mais polêmicos que nós temos. Porque nós temos uma ideia muito errada também sobre o que é de fato. A lei em nenhum momento determina qual é a porcentagem que tem que ser.
Ah, não existe isso? Não diz lá?
Não, que é 30%, que é 20%. Não, nós não temos absolutamente nada que determine que seja uma porcentagem específica. O que nós temos são decisões dos juízes que vão pesando um pouco mais para esse lado. Mas não significa que é uma regra. Então, o que tem que ser analisado na questão da pensão alimentícia é as necessidades da criança e a possibilidade de pagamento do pai. Então, para um pai que tem uma possibilidade de pagamento maior, recebe um salário muito maior e pode proporcionar uma qualidade de vida melhor para o filho, se exige que ele contribua da forma como ele pode. A regra é o quê? A regra é que a criança, que esse filho não sofra as consequências por conta do fim do relacionamento. Então, se ele tinha uma qualidade de vida quando os pais estavam juntos, a intenção que se tem é que ele continue tendo essa mesma qualidade de vida agora com os pais separados, justamente para não afetar essas crianças de forma tão drástica.
E é aí que entra o bom senso, né? Porque geralmente as crianças, Bruna, elas ficam com as mães, né? É, e eu acho que é aí que tem que entrar o bom senso do homem, né? Do homem. É, de pagar pensão, de pagar despesa, de levar para uma escola, se tem condição de pagar uma escola, paga, se não tem, né? Dividir valor de material escolar e por aí vai, né? Eu acho que é aí que tem que entrar o bom senso. Porque às vezes as pessoas, homem ou mulher, acaba querendo se vingar do outro, né, penalizando a criança.
Exatamente.
E aí traz um trauma ainda maior, né?
Exatamente. Porque aquela criança, ela já precisa se adequar a uma nova realidade com pais em casas separadas. Além disso, vem uma queda muito grande, muitas vezes, nessa qualidade de vida que ele tinha. Então, às vezes, antes eles faziam cursos, eles faziam atividades, tinha uma rotina diferente e isso quebra. no meio. Por quê? Porque agora são realidades diferentes. O que antes duas pessoas se ajudavam para contribuir com o lar, agora vão ser separadas. Exato. Então, aquela mãe que fica com a criança, ela acaba tendo que pagar, às vezes, um aluguel que antes era dividido, agora é sozinha, luz, água, transporte, alimentação. E a pensão alimentícia, por mais que o nome leve a entender que é para o alimento,
mas
ela
é para tudo,
pra
né?
tudo, ela é para absolutamente tudo, porque aquela criança, ela precisa de um lar, ela precisa de uma casa, ela precisa de uma casa que tenha luz, que uhum. tenha energia, ela vai usufruir da água que tem no ambiente, da internet. Então, o pai, ele vai, como pagador dos alimentos, ele vai exigir da mãe que preste todo esse mínimo, esse básico para a criança. Uhum. Então, por isso que a pensão alimentícia, ela não é só para o alimento, senão você para e analisa, e isso é uma ideia que muito se tem.
É, todo mundo acha que é para pagar comida, né?
Exatamente. Pagar aí alimento. Você olha, você conversa, você fala, ah, mas R$500, eu vou pagar R$500 para comida? Vai comer melhor do que eu. Não, mas não é para isso. É para toda a subsistência daquela criança, onde envolve o todo, porque o pai vai exigir o todo.
E criança gasta, né?
Só quem tem sabe como é.
É calçado, é roupa, é, não, e detalhe, as crianças, elas, vou te contar uma coisa, essa pesada, ela tá crescendo muito rápido, né? Uma roupa que você compra agora, daqui 2 meses já não serve, um calçado. E eu recebo algumas mensagens das minhas filhas, porque não sabem, eu sou divorciado, né? Então, as minhas filhas, né, não que eu não pague, eu pago certinho e eu pago com gosto, né? Porque Sim. são minhas filhas, é, tanto a Maria Fernanda quanto a Manuela, são de 2 relacionamentos que eu tive, mas eu procuro sempre buscar levar o melhor para ambas, né? E é nessa hora que dá as confusão.
Exato. Nesse momento, principalmente, é que nós temos um embate muito grande, porque é aquela velha situação. As realidades agora são diferentes, mas aquela criança, ela não tem interferência nisso. E o que acontece é que, na grande maioria dos casos, os pais, que são os pagadores, eles acreditam que aquele valor é demais para a criança porque ela não gastava tudo aquilo. Só que antes de haver a separação, aquele casal não pesava exatamente isso. Qual é o custo de vida do nosso filho? Qual é o Exato. Custo? Quanto que a gente proporciona para ele? Então, você vai pagando. Quando você precisa tirar um valor específico por mês para mandar para a mãe, que às vezes você teve todo aquele conflito no processo de separação, aí dá aquele baque. Aí você pensa, meu Deus, mas ele não gasta tudo isso. Então, eu estou bancando
mas
a mãe. Que é a velha frase que a gente mais escuta.
Eu não vou bancar ela.
Exatamente.
É isso.
Exatamente. Mas a criança, por si só, ela gasta muito.
Com certeza.
E é nesse momento que entram as ameaças muito graves. Que daí entra aquela questão de, se você não está dando conta, eu vou cuidar, eu vou tomar a guarda de você. Esse é um termo que a gente sempre escuta. E se você não consegue, eu consigo. Me dá o filho que eu cuido. Mas não é exatamente.
Fora os palavrões que se usam, né?
Exatamente. Não vou utilizar aqui porque não...
São pesados
exatamente.
Demais por horário.
Exatamente.
Mas tem isso. Bom, chegaram algumas perguntas. A gente quer agradecer aqui algumas pessoas que estão participando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se não ficou nada para baixo aqui, mas tem chegado aqui, deixa eu ver... Aqui. Financiar casa quando noivos necessita registrar uma união estável?
Depende. Depende qual é a intenção desse casal. O importante é estar registrando. Eu sempre digo que hoje nós precisamos documentar absolutamente tudo aquilo que nós temos. Então, se esse casal ele tem a intenção, por si só eles estão financiando um imóvel, é porque eles têm essa intenção de constituir uma família. Então, registra, faz tudo certinho, porque lá na frente, se não der certo, pelo menos a documentação correta você já tem para exigir a divisão daquilo que foi construído.
Bom, eu não sei se entra aqui nesse tema que a gente está falando aqui, mas assim, ó, tem uma pessoa na família que tem problema de saúde. Alguém da família cuida algum tempo dela, né? Essa pessoa vai ter direito aos bens depois de algum tempo, né, vivendo no lar, vai ter que fazer a divisão com os filhos dessa pessoa que está doente. Como é que funciona isso?
Essa é uma situação que sempre gera bastante dúvida também, porque em muitos casos há um filho que cuida mais dos pais, um filho que está ali mais presente. Esse filho ele vai ter direito a mais lá no momento da divisão
ou
da herança.
Ou até um irmão da pessoa doente.
Isso,
né,
exatamente. Que... E infelizmente, não. Esse filho, ele não vai ter, esse filho ou essa pessoa, ele não vai ter esse direito a mais e ele vai receber a mesma quantia que os demais fizeram.
Só se o pai falar muda, que não, só, em vida.
É, muda, só que não basta só o falar.
Tem que registrar, né?
Exatamente. O pai precisa fazer ou fazer um testamento, uh-huh, deixando como ele deseja que seja feita a partilha, deixando uma parte, entendi, a mais para esse filho ou essa pessoa que vai estar cuidando. Então, o fato por si só de cuidar não vai te garantir algo a mais lá no momento da partilha. Uhum. O que nós temos e nós estamos fazendo muito hoje são acordos em famílias quando existe justamente essa situação. O pai está acamado, a mãe está acamada e precisa e somente um está cuidando. Acordo verbal no direito de família, ele não tem validade. Então, aquele acordo que eu e você fizemos, decidimos, uhum, não, vamos pagar isso, vamos deixar assim, não vamos gastar com advogado, não vamos pro fórum, não vamos fazer isso, lá na frente ele pode te trazer inúmeros prejuízos.
Às vezes a pessoa fala, procurar um advogado é gasto agora, uhum, mas lá na frente pode fazer diferença.
Exato, porque como se tratam de relações continuadas, esse casal, eles vão ter novas relações, uhum, eles vão ter pessoas ao seu redor que às vezes, dependendo daquilo que falam, faz com que eles mudem de ideia. E aí aquele acordo verbal que vocês tinham começa a não fluir. Entendi. Você não tem segurança, você não sabe como que as coisas vão acontecer. Quando que esse pai ou essa mãe vão vir buscar o filho? Uhum. Como que vai acontecer? De quem é a responsabilidade? Quando vai ser pago? Quanto vai ser pago? Então, quando se fica em um acordo verbal, nós não temos segurança nenhuma. Essa família está, esses filhos e essas crianças estão à mercê de um problema muito grande lá na frente. Uhum. Documente essa relação para que você tenha certeza daquilo que está acordado entre vocês.
Ok. Bruna, obrigado por ter vindo aqui e falado sobre esse assunto aí, que de certa forma a gente pode falar que é um assunto delicado, né?
Sim. Eu agradeço muito, porque quanto mais informações, principalmente com essas novas formas de família, melhor.
Obrigado a Bruna Zanetti, advogada, que atende aqui em Ampere. Nós vamos para um intervalo comercial, pode ser, Hélio Soares? Intervalo, e daí na sequência a gente volta com o Peter Scheuer para fechar aqui o nosso jornal RA Segunda Edição.